Senhora Presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, não farei referência à brincadeira do senador Roberto Cavalcante, mas ele me inspira a fazer referência à postura de deboche adotada pelo presidente da República, que não guarda nenhuma relação com as suas obrigações de preservar a liturgia do cargo que exerce em nome do povo brasileiro. É preciso dizer, antes de tudo, que Lula foi eleito para governar o país e não para fazer campanha eleitoral com a máquina pública, como tem feito. É preciso dizer que Lula foi eleito para garantir segurança pública à nação, garantir paz, tranquilidade e segurança para o povo brasileiro, e não para exaltar a violência como fez em relação à violência praticada contra o candidato de oposição no Rio de Janeiro. Debochem, se desejarem debochar, do gesto de militantes que foram apanhados em flagrante, fotografados no ato da violência, num primeiro plano, e depois, em outra oportunidade, fotografados abraçados ao presidente Lula. Não importa o que se atirou sobre a cabeça de José Serra, o que importa constatar é que houve violência, e a violência deve ser condenada. Nós estamos em meio ao processo eleitoral, que é a essência do regime democrático, e não podemos substituir o enfrentamento das ideias pelo enfrentamento rastaquera daqueles que adotam uma postura de violência para tentar contrapor-se ao seu adversário. Este é um ponto. O outro, senhora presidente, é que se proclama demais, aqui, alhures, a popularidade do presidente da República. Não venho à tribuna para questionar pesquisas que apontam esta popularidade, porque as pesquisas de opinião pública estão vivendo o seu inferno astral no Brasil. Mas eu quero colocar para análise daqueles que nos honram com a sua audiência que popularidade, avaliação positiva dos governos ocorrem muitas vezes em função das circunstâncias. A avaliação é feita muito mais em função dos resultados alcançados do que propriamente do desempenho apresentado por quem governa. Porque existem fatores externos e internos que influem relativamente aos resultados. Há resultados que são consequência daquilo que se plantou anteriormente. Há resultados que são também consequência de um cenário internacional extremamente favorável, que contribui para que o desempenho econômico de todos os países reflitam na qualidade de vida da população. Nós já estamos cansados de dizer que Lula colheu frutos de uma safra plantada por governantes que o antecederam, desde Itamar Franco, especialmente com o Plano Real, passando por Fernando Henrique Cardoso. Pressupostos básicos, essenciais para assegurar estabilidade econômica, sustentabilidade financeira, recuperar a competitividade da economia e instituir a responsabilidade fiscal como meio para se alcançar uma gestão que corresponda às expectativas da nação e que possibilite desenvolvimento econômico. Portanto, estas são premissas básicas que não podem ser ignoradas. A imprensa internacional, os analistas, os especialistas em economia, quando se referem ao desempenho atual do Brasil, não se esquecem de compartilhar méritos com governos que antecederam ao atual. Mas eu quero, já que fui autorizado pelo debate de hoje, dizer que a obra mais deplorável da gestão Lula foi a da desconstrução da verdade, da consagração da mentira como ferramenta utilizada para sustentar popularidade e, sobretudo, acobertar falcatruas. A obra deplorável foi também a adoção de um modelo de cooptação rastaquera de aliados para a sustentação política do governo. Foi a apresentação de um viés totalitário que se reflete na política diplomática de quem homenageia ditadores mundo afora e se reflete internamente neste cerco à imprensa que decorre desde o início do mandato do presidente da República. Cerco este muitas vezes frustrado, mas que é alvo de uma insistência. Eu gostaria, antes de abordar esse cerco à imprensa, que hoje se desenvolve já em 6 estados do país, eu gostaria de dizer que, já que me referi a uma obra deplorável, que a parte mais lastimável desta obra é aquela que diz respeito à ética. Não há como não proclamar uma indignação latente que certamente permeia hoje o dia a dia, o cotidiano de milhares de brasileiros de bem. Como suportar a impunidade diante de tantos escândalos que brotaram exatamente do Palácio do Planalto, na sala ao lado onde trabalha o presidente da República? É impossível enumerar aqui todos esses escândalos. São tantos que certamente a nossa memória não alcançaria a todos eles. Há aqueles que, naturalmente, tiveram uma presença na mídia maior e, por isso, estão vivos na memória popular. Quem é que não se lembra do Mensalão, com os seus mensaleiros escandalosos? Quem é que não se lembra do escândalo dos cartões corporativos? O Mensalão foi idealizado logo ali no Palácio do Planalto. Onde é que se acobertou mais despesas com a utilização de cartões corporativos? Logo ali no Palácio do Planalto. Sigilo absoluto, segredo de Estado. O povo não tem o direito de saber onde o dinheiro do imposto que paga com tanto sacrifício está sendo aplicado a partir do Palácio do Planalto. Alegam questões de segurança nacional, como se esses recursos estivessem sendo utilizados para adquirir armas pesadas, provavelmente escondidas nos subterrâneos do Palácio do Planalto. Que o país estivesse sendo ameaçado por forças externas virulentas e que se estivesse a exigir despesas com aquisição de instrumentos para enfrentar os invasores. Ora, senhores senadores, os escândalos da Erenice, esses foram os últimos. Mas eles ocorreram quando? Quem era ministra-chefe da Casa Civil quando os fatos que levam Erenice ao inferno astral, depondo na Polícia Federal, escondendo fatos, sonegando informações, quando esses fatos ocorreram? Quem era a ministra-chefe da Casa Civil do presidente da República, a prestigiada ministra-chefe da Casa Civil? A Erenice foi demitida porque estava ministra. A ex-ministra estava em campanha, não estava ministra. Teria sido demitida quando a imprensa denunciou os escândalos? Obviamente, sim. Teria que ser demitida. E o país vai assistir isso passivamente? Onde está a nossa capacidade de indignação? A Erenice agora é a única culpada? Ela foi a produtora de todos os fatos? Só ela é responsável por tudo que ocorreu? Ela é que tem que pagar esta conta, ninguém mais? Eu não posso deixar de me lembrar também de outros fatos que desconstroem a imagem de alguém que deseja ser presidente da República. A negociata da Varig, por exemplo. Alguém se esqueceu disso? Eu não me esqueci. Essa negociata ocorria aonde? Os empresários interessados compareciam a que lugar, a que gabinete? Aqui, logo ali, no Palácio do Planalto. E quem era a ministra-chefe da Casa Civil? A senhora Dilma Rousseff. Por que esquecer esses fatos? Afinal, isso não é importante para o país? O Brasil tem que ser esse paraíso da corrupção e da impunidade? Qual é o momento mais adequado para debater essas questões? Não seria este o momento mais adequado na antevéspera do julgamento popular, quando o eleitor se transforma em juiz? É preciso que os brasileiros decidam. Nós somos livres. Vamos votar e escolher. Nós temos o direito de fazer a opção de votar fechando os olhos para a corrupção, para a prepotência, para a mentira, e o voto de quem quer empalmar a bandeira da dignidade e da decência. É hora de reabilitar valores essenciais, sustentados ao longo da história pela sociedade brasileira. Ou não tem mais importância a ética, a verdade, dignidade, honestidade? Não são mais palavras para o nosso cotidiano, para o cotidiano dos que governam o país? Que Brasil desejamos nós? Que Brasil emergirá das urnas no próximo domingo? Nós não aprendemos com tantos escândalos? E o trabalhador que ganha pouco? Ou e aquela família que vive do Bolsa Família? Sabe, por exemplo, que se nós tivéssemos o índice de corrupção da Dinamarca, nós teríamos uma renda per capita 70% maior do que temos hoje? Ou seja, que cada brasileiro estaria ganhando 70% a mais do que ganha hoje? Isso não tem nenhuma importância? Ou tem importância? Nós vamos conviver com a corrupção? Vamos nos entregar, entendendo que a corrupção é inevitável, que temos que conviver com ela, sendo cúmplices ou beneficiários? Não. É possível, sim, combater a corrupção. Ela existe, não é de hoje, não é recente, é antiga, é histórica. Ninguém está aqui afirmando injustamente que corrupção só existe no atual governo, sempre existiu, mas ela pode ser combatida. Ela pode ser reduzida. Ela pode roubar menos dos sonhos e das esperanças do povo desse país. Porque são sonhos e esperanças que são, no dia a dia da corrupção, roubados do povo brasileiro. Roubados do povo brasileiro. Eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar. Não precisaria analisar nenhum outro quesito. Não precisaria analisar nenhuma outra performance desse ou de outro governo. Bastaria esse item para que a condenação se efetuasse. O cidadão de bem não pode deixar de repudiar um governo de corrupção. Não pode deixar de condenar um governo cúmplice, negligente, parceiro da corrupção. Um governo que se alia a larápios de toda a natureza, não pode ser premiado com o voto do povo honesto do Brasil.